Assunto direto BDO, e hoje vamos falar com Carlos Aragaki. Ele é sócio líder da área Esporte Total da BDO. Aragaki, obrigado pela sua entrevista, obrigado aí pelo seu tempo. Queria conversar um pouco sobre SAF, né? É um assunto que você conhece bem. É um modelo que chegou no Brasil há praticamente 4 anos, né? Eu queria que você dissesse quais avanços a gente teve e quais hoje são as principais dores e desafios dos clubes que passam por essa transição.
Olá, Anderson. Agradeço o convite para esse bate-papo sobre SAFs. Então, você pergunta aí são 4 anos de lei de SAF, perguntando sobre os desafios da lei de SAF. Eu diria que hoje o maior desafio para uma SAF é quando você procura equilibrar no time de futebol gestão com sustentabilidade financeira versus o desempenho esportivo. Porque às vezes não casa. Você procura fazer uma gestão sustentada financeiramente, manter o equilíbrio no caixa para não se endividar, não gerar despesas excessivas, mas nem sempre casa com a vontade do torcedor no desempenho esportivo. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que atrelado a esse desafio, nós também temos o imediatismo. Parece que parte da torcida imagina que se transformou em SAF. Vou ganhar a Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileiro. E não é, eu acho que é um projeto de médio prazo. Pode ser que antecipadamente você tenha um sucesso imediato. Mas se você constrói um trabalho sustentado, eu diria que é de médio prazo. Utilizando um exemplo de mercado, nós temos o Red Bull. O Red Bull começou na Série B com o Bragantino, subiu para a Série A, planejou uma competição internacional e foi para a Copa Sul-Americana, planejou estar na Libertadores, dentro do plano estratégico, foi para a Libertadores e planeja, assim como todos os clubes da Red Bull, estar nas primeiras posições nos países onde tem o Red Bull Futebol. Então, esse é um exemplo. É claro que quando você fala de um time de grande torcida, essa paciência não existe. O imediatismo acaba sendo parte integrante do que eu falo desse desafio, para os clubes.
Mas a gente teve avanços, né, desde quando a primeira SAF chegou aqui?
Ah, tivemos avanço, sim. O avanço, principalmente sob a ótica das SAFs que estão com investidores, que é melhora de gestão. Porque eles trouxeram gestões profissionais, tá? Pessoas comprometidas profissionalmente com as áreas de gestão. Não estou falando do futebol jogado, que aí envolve o departamento de futebol, não necessariamente os gestores da SAF têm toda a expertise no futebol, mas no back-office tem, e as SAFs, algumas delas, têm gestões de empresas listadas, até eu diria, sobre a de organização. Então, é um avanço. Claro que, se a gente pensar em termos de uma gestão corporativa de uma companhia aberta, listada, está um pouco longe, especialmente em controles. Mas o avanço de uma gestão com uma gestão administrativa de clube social é um pouco diferenciado. Não estou dizendo que isso é regra. Isso não é para 100%. Tem clubes que são clubes sociais e não são SAFs, que também têm boas gestões no back-office. Mas isso, no geral, as SAFs acabam ultrapassando boa parte desses clubes.
A gente tem visto um movimento de resistência dos clubes que têm grandes torcidas, de aceitar um movimento desse tipo. E visto que clubes menores das séries C e D têm recebido esse tipo de investimento, né? Como que você vê essa tendência?
O que pode ser verificado é que alguns investidores têm buscado clubes menores. Menores que eu digo, tanto em questões de tamanho, financeiramente falando, mas que facilita uma negociação financeira, mas também de torcida e de pressão. Que é um desafio, como eu disse, o desafio do desempenho esportivo, numa torcida menor, facilita. Agora, é claro que depende do plano estratégico de cada investidor. Então, tem investidores que vão buscar times da Série C, talvez da D. Tem investidores que vão buscar times de um determinado eixo. Por exemplo, eu já comentei em outros cenários que um local interessante do ponto de vista logístico para a SAF é o Espírito Santo, por exemplo, não que é o único, mas o Espírito Santo está próximo de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, é perto dos principais centros assim, de onde o futebol é jogado. Então, com uma facilidade até de negociações com base, atletas, ao mesmo tempo, até por logística de voos, facilita. Então, esse é um exemplo. Então, depende muito também do plano estratégico do cara que está investindo na SAF. Por isso, buscar clubes menores tem sido uma das opções.
Pensando nisso, tem algum risco de uma entrada apressada, né? Sem uma estrutura mínima, né, nesses clubes? E nesses casos, como que a gente, como a BDO, como uma consultoria, uma empresa de auditoria, pode contribuir?
Bom, com relação ao tópico inicial de entradas apressadas, nós tivemos um exemplo histórico, prova. 3 times gigantes, Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas, passando por Série B, alguns com problemas até com casos de polícia, que viram nas SAFs uma solução a partir do momento que a lei entrou em transição. Então, meio que foram conversões imediatas, sem que tivesse toda uma análise. Porque talvez times como esse não tivessem tempo para continuar na Série B esperando o momento de retornar. Uhum. Então, foram aquelas primeiras SAFs que surgiram. Mas, ao longo da sequência, alguns clubes começaram a se estruturar um pouco melhor. Você tem um exemplo, de novo, tá? Não vou falar de desempenho esportivo, porque, de novo, quando eu falo esportivo, imediato, você não tem solução. Mas tem algumas SAFs que foram transformadas em que o clube ele se ajustou, tentou equalizar a dívida, está buscando uma recuperação judicial na própria associação, ou transformou a associação em SAF, mas a SAF em que ela continua dona, é quando ela ajeita. O próximo passo é buscar um investidor. Esse seria o caminho.
E muitos clubes não passaram por esse processo.
Eu diria que esses 3 que foram exemplos foram imediatos. Os clubes não poderiam estar na Série B, pressão de torcida enorme. Surgiram investidores 777 no Vasco, Botafogo de um Texas, o Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno. E aí fecharam, né? Transformaram em modelos imediatos de SAF. Claro, cada um se ajustando ao seu tempo. Talvez o que se ajustou melhor por enquanto foi o Botafogo, por conta até de falar do desempenho esportivo. Num curto espaço de tempo, o Botafogo ele deixa de figurar em divisão inferior e ele passa a configurar os primeiros lugares na Série A. Até depois virar campeão da Copa Libertadores de América, por exemplo.
Certo. Bom, falando um pouquinho do nosso negócio aqui, na prática, o que muda na SAFs com na análise contábil e financeira de um clube depois que ele se torna SAF? E hoje, quais são os maiores gargalos fiscais e de conformidades que essas entidades encontram?
Bom, do ponto de vista contábil, não existem grandes alterações. Até porque a norma contábil, que era que estava em vigor, que era uma norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, a ITG 2003-R2, ela é uma norma contábil aplicável a uma SAF, mas também aplicada a uma associação. O que talvez divergisse um pouco pelo fato de ser uma sociedade anônima do futebol, segue também a lei das SAs. Agora, com a transição desta norma contábil pelo Conselho Federal, as práticas contábeis para 2025 são as práticas contábeis padrão IFRS, ou seja, internacionais. Então, é a mesma. O que eventualmente muda no cenário contábil são desafios. Vamos pegar um exemplo do Botafogo. A holding do Botafogo, a Eagle, ela deu entrada fazendo um IPO na Bolsa de Nova York. Por tabela, o Botafogo, como controlada da holding da Eagle, também entrou no processo deste IPO. Então, a apresentação contábil, as questões até de trabalho de auditoria, tem um escopo mais abrangente, mais profundo por conta disso. Então, diferenças são contábeis, poderiam ser como essa, hein? Um advento como esse. E é até interessante, né? Porque se a gente avaliar o mercado, comenta-se sobre clubes de futebol virarem companhias abertas listadas em bolsa, B3. Nenhuma ainda fez isso. E o grupo em que está o Botafogo fez na Bolsa de Nova York. Então, isso aí é um fato novo no futebol brasileiro.
Já que você tocou no assunto, a legislação já permite que isso seja feito aqui no Brasil, né? Que um clube abra o capital.
Existe a possibilidade, assim como existe a possibilidade, inclusive, de entrar no mercado de capitais com captação de debêntures. Então, são as debêntures FUT. Eu posso captar no mercado debêntures, vou entrar abaixo da fiscalização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né, que fiscaliza e regula o mercado de capitais, mas eu vou trazer um funding. É uma maneira de trazer um funding, seja pela debêntures ou seja realmente eu ir na bolsa e buscando investidores minoritários. Só para fechar sua questão ainda aqui, com relação aos riscos fiscais. A tributação da SAF, ela foi diferenciada, trazendo aí uma tributação de 4% sobre todas as receitas, inclusive liberando a tributação da venda de jogadores. Isso nos primeiros 5 anos. A partir do sexto, você tem a tributação subindo de 4% para 5%, e incluindo a
Incluindo a
tributação dos
tributação.
atletas. Isso era o que estava em vigor, ou está em vigor. Só que com a reforma tributária, a tributação sobe. E isso era algo não previsto para este segmento. Até porque quando se criou a lei da SAF, o objetivo era atrair investidores. Inclusive, a tributação reduzida atrai investidor. E agora você entra com uma tributação maior. Então, isso dificulta um pouco mais o processo de uma sociedade anônima de futebol com o investidor.
Quando você fala maior, ele vai passar de 4 para quanto com a
Ele deve
reforma?
ir para, grosseiramente falando, em torno de 8. E incluindo a tributação dos atletas desde a origem. Quer dizer, não tem aquele waiver de você não tributar a venda de jogador por um período de 4, 5 anos. Agora, desde o início, já vai ser tributado.
Isso vale para os clubes associativos também? Não, só
Não,
SAF.
só essa questão do TEF, que é o nome que se chama a tributação das SAFs, é somente para a sociedade anônima de futebol. Então, isso dificulta um pouco o processo sobre a avaliação de quem busca investir.
Mesmo assim, o imposto ainda é menor do que um clube empresa.
Com certeza. Até porque, se o objetivo da lei era atrair investidor, você tem que atrair de alguma forma. E essa era uma delas.
Falando um pouquinho das dificuldades que muitos clubes têm enfrentado, né? Hoje tem uma dificuldade grande em diversificar receitas, né? A TV continua sendo ainda a principal receita dos clubes. Como que a inteligência de dados, por exemplo, pode ser utilizada nesse processo?
Bom, nesse caso, de fato, as receitas de transmissão, patrocínio e venda de jogadores têm sido as principais receitas do futebol, sendo que, ao longo dos anos, a transmissão sempre liderou. Às vezes, há momentos em que a venda de jogadores, no geral, ultrapassa os patrocínios, ou os patrocínios, às vezes, ultrapassam a venda de jogadores. Essas são as três principais fontes de receita. Então, o que. Então, os clubes não conseguem enxergar tantas novas fontes de receitas que pesem. Então, quando a gente fala em inteligência de dados, eu acho muito interessante esse processo, mas eu ainda não vejo fortemente no futebol. Porque vamos pegar um exemplo. Você vai criar um CRM buscando um processo comercial de vendas, mas aí me parece que é para grandes volumes. Você pega uma indústria que tem uma carteira de clientes grande. E aí você realmente trabalha a inteligência. No futebol, as receitas estão carimbadas, como você mesmo levantando a sua própria pergunta. É transmissão, patrocínio, venda do jogador. Depois vai ter bilheteria e demais. Eu acho que pode ajudar um pouco no engajamento, em que você busca aumentar a base de torcedores e aí aumentar as receitas. mas eu ainda vejo esse movimento não muito forte nos dias de hoje.
Tem algum exemplo de fora da Europa ou de algum outro lugar que teve sucesso nesse movimento?
Eu não tenho essa informação imediata para passar, mas se você avalia as principais ligas, as receitas mandatórias continuam sendo fortemente os contratos de transmissão, o match day. Então, assim, meio que ainda nesse mesmo segmento.
As dificuldades são, em proporções diferentes, as dificuldades são as mesmas.
Sim, as receitas são as mesmas. Por isso que a SAF, na verdade, né, quando a gente discute sobre a promessa da SAF, que era trazer profissional na gestão. Então, não necessariamente a promessa da SAF era essa, nem tinha essa promessa. Porque o que é uma SAF fora a profissionalização da gestão? A SAF é dinheiro novo no futebol. É alguém que traga o dinheiro novo. Uhum. E esse dinheiro novo do investidor, ele melhora o plantel. Logo, melhora o desempenho. E se você melhora o plantel e o desempenho, melhora o seu posicionamento no campeonato. Se melhora o posicionamento no campeonato, melhora as premiações. Por quê? Porque com o time que tem um desempenho bom, você participa das principais competições. No Brasil, brasileiro, Libertadores, desculpe, brasileiro, Copa do Brasil, fora Libertadores. E aí, com um time forte, você tem chance de ganhar as premiações desses torneios. Fora isso, com o elenco bom, o público é atraído.
Você tem um bom produto, você vai...
O público vem. Então, ou seja, o dinheiro novo é que estaria alavancando as receitas, né? Mais do que a própria inteligência e as receitas tradicionais que a gente verifica.
Legal. Você já citou a reforma tributária, mas olhando aqui para os próximos anos, quais são os maiores riscos para a consolidação e sucesso do modelo de SAF no Brasil?
Bom, eu acho que tem um principal risco, que é a questão da segurança jurídica. Porque um investidor avalia comprar num clube brasileiro. E aí você assina um contrato com o clube, assume o futebol profissional e o clube fica com o clube social. E é bem claro, eu particularmente não acredito no modelo de SAF em que a associação fica com controle. Eu não acredito porque eu acho que é difícil. Imagine um investidor que vai colocar, sei lá, 1 bilhão num clube de futebol, e ele não vai controlar esse dinheiro. Vai deixar com a associação. Por melhor que sejam os gestores da associação, e tem, de novo, você não pode jogar todo mundo na vala comum. Tem muita gente boa em vários clubes do Brasil. E não só na Série A. Mas por melhores que sejam os gestores, este clube vai ter eleição. Será que o próximo gestor que entra na associação tem a mesma cabeça e linha de plano que tem o anterior? Aquele que fechou com a SAF? Então, por isso, eu acho muito difícil uma SAF em que a associação tenha um controle. Então, quando existe o controle, aí eu acredito que flui, porque é um único dono, ele vai seguir com o seu plano estratégico.
Os clubes, especialmente menores, que querem atrair investimento, querem atrair investidores e vislumbram no futuro se tornar uma SAF. O principal hoje... cuidar da transparência?
Antes de responder, só quero concluir mais um tópico importante com relação à segurança jurídica. O ponto é, duas partes fecham um contrato. Então, quando ocorre a interferência do judiciário, e ocorreu no Vasco, uhum. Aqui eu não estou defendendo se era necessário para o Vasco fazer ou se a SAF tinha razão. Até porque eles têm câmara arbitral para discutir os contratos. Mas também está acontecendo na discussão da Eagle com o Botafogo, que também tem liminares no judiciário. Qual que é o risco para o ecossistema da SAF? A atração de novos investidores. Porque ele sabe que, além dos desafios que eu já falei, que é o desempenho em campo e do imediatismo da torcida, que quer ser campeão de tudo, do desafio que é gerenciar as dívidas tributárias, cíveis, trabalhistas, você tem um desafio de que aquele contrato não seja rasgado. Então, eu acho que isso é um grande risco dessa segurança jurídica para o investidor. Então, isso pode diminuir os investidores. E aí o projeto de SAF não prosperar, porque eu não terei novos investidores interessados em adquirir clubes brasileiros. Agora, voltando com relação a que você fala sobre
transparência.
Transparência em relação a SAFs, até as novas que estão se transformando ou vão virar SAF. Olha, assim, na BDO a gente atua de várias maneiras para ajudar os clubes que querem se transformar em SAF. Desde um processo de valuation, ou seja, fazer uma avaliação de qual que é o valor daquele clube, daquele negócio. Embora, vamos ser realistas, se na Inglaterra eu consigo fazer um valuation com base na geração de receitas, e que em qualquer empresa, em linhas gerais, eu vou fazer uma avaliação aqui no Brasil por meio de um fluxo de caixa descontado, projetado e descontado, o futebol não é bem assim. As aquisições que ocorreram foram com base na dívida do clube. Quanto vale o seu clube? Ele vale a sua dívida. Não vale a expectativa centenária que o clube tem em relação a si próprio. Vale a dívida. Então, é isso que está prosperando. Mas clubes que não têm dívidas significativas e que queiram, de qualquer forma, fazer uma avaliação, a gente procura corroborar no processo de avaliação do negócio. Nós também ajudamos neste processo, que é parte da governança corporativa, que é a transparência, por exemplo, na due diligence. Tanto no sell side como no buy side, ou seja, apoiando o investidor, apoiando o próprio clube, nós vamos fazer um trabalho para levantar os ativos e passivos do clube. Os passivos que estão registrados e até os que não estão registrados. Porque às vezes você tem um clube que está em um passivo de 100 mil, você faz uma due diligence e o passivo dele é 800 mil, por exemplo. Ou ele tem um ativo superavaliado de 150 milhões e você fala, olha, seu patrimônio vale 50, não 150. Então, esse processo de due diligence não é o valor do negócio. Tá? Estou explicando um pouco aqui. Claro que tem muita gente que sabe o que é uma diligência, o que é um valuation, mas tem gente que talvez não saiba. A diligência é para mitigar os riscos de números que possam impactar depois da aquisição. Você adquire o negócio e depois começa a surgir problemas.
Uhum.
Tá certo? Então, esse é o papel da BDO. Também nós procuramos auxiliar com o nosso time de advisor as questões de diligência. E, na sequência, em auditoria, nós procuramos corroborar validando os balanços para que eles estejam de acordo com as práticas contábeis. Isso é importante para todos os stakeholders envolvidos. Os gestores, os donos da SAF, a própria associação que recebe, em tese, 20% da receita de cada SAF, a torcida, os conselheiros. Então, tem um ecossistema grande. O governo, porque sabe que os parcelamentos estão lá.
Uhum.
Então, a gente procura avaliar se os saldos dos parcelamentos estão atualizados. Não basta você parcelar e colocar no balanço, você tem que atualizar. E muita gente não gosta de atualizar passivo como imposto. Então, a gente corrobora na auditoria, não só emitindo opinião, mas buscando este aprimoramento contábil para que eu tenha um balanço adequado. Ao mesmo tempo, a gente corrobora em controle interno. No processo de auditoria, a gente consegue identificar, até por essa experiência profissional em outros mercados, falhas de controle interno. Então, a gente também recomenda elabora pontos de recomendação para aprimoramento de controle interno. Então, assim, são várias maneiras em que a gente consegue ajudar os clubes de futebol.
Legal. Aragaki, muito obrigado pela sua entrevista e pelo seu tempo. E é um assunto amplo, né? Com certeza, no futuro, quando tiver algumas novidades, a gente volta a falar novamente.
Olha, eu agradeço a oportunidade e encontro à disposição de todos.
Obrigado. Esse foi o Assunto Direto.